Olá, bem-vindos a mais um programa Claquete. Eu sou André Corradini.
Eu sou Ariadne Kerber.
E eu sou a Jacqueline Deina.
Esse é um programa que falamos sobre tudo. Tudo relacionado ao cinema, sem o azedume dos críticos e sem chupar limão. Não é mesmo, meninas?
Isso aí.
É porque aqui dentro do estúdio não pode.
A nossa vinheta do Maestro Tatá. Maravilhosa vinheta.
Olha só.
Muito bem, essa vinheta, até esse finalzinho, acho que encaixa bem com o nosso tema. Qual é o nosso tema, Ariadne?
Nosso tema dessa semana é terror, suspense e Halloween. É um pouco spooky. É.
Tem fantasma no estúdio hoje.
Tem até, o clima tá até meio gelado aqui.
Uhum.
Tá meio...
clima tenso, também os espíritos acho. Estão aqui conosco.
Espíritos bons, por favor.
Esperamos que sim. Eu esqueci de trazer o meu potinho com sal grosso e arruda.
Não ia
bem.
Poder trazer pra dentro do estúdio?
Ah, não vou comer. sal grosso não é comida.
Mas vamos lá, então. Então, temas terror, suspense e Halloween. Bom, você fez uma relação bem interessante aqui, Ari. O que, que você me diz aqui, então, em relação ao nosso primeiro assunto, que seria o quê? O expressionismo alemão?
É, a gente estava conversando antes do programa e a gente queria falar um pouco sobre o Tim Burton, porque o Tim Burton, ele é... um expoente das animações de terror, né? Tipo, sim, terror pra crianças. Se você quer que seu filho goste de filmes de terror, faça ele assistir Tim Burton.
Apresente Tim Burton.
Apresente Tim Burton, exatamente. E daí a gente tava falando de o quanto o Tim Burton bebeu do expressionismo alemão, que também, sim, trabalhava muito com terror.
Sim.
Né?
Então nós estamos falando aí de algo do início do século XX, né? Em que tinha uma característica bem marcante, né? Sombras duras, figuras...
Contraste, né?
Figuras bem grotescas.
É, deformadas, fora de proporção, né?
E aí a gente tem uma relação bastante clara disso que você falou, Ari, em relação ao pinguim do Batman.
Sim, que é... Tem várias cenas nesse Batman,
sim,
que é do Tim Burton, que... Nossa, tipo, é pegar dos filmes do expressionismo alemão e colocar nos filmes em 1990.
Bem específico de Tim Burton.
Bem específico, uhum.
Sim.
E a gente tem aqui, então, como referência, então, do expressionismo alemão, A Morte Cansada,
uhum,
O Gabinete do Dr. Caligari, que é justamente a imagem do Tim Burton que ele utiliza no Pinguim.
Sim.
Eu acho que aquela cara fantasmagórica, meio distorcida do Pinguim, nariz muito grande,
sim,
muito branco, olheiras, um cenário meio escuro ali,
uhum,
meio...
Acho que é uma referência muito forte, né, que a gente consegue encontrar, é relacionado ao Gabinete do Dr. Caligari.
Aí tem Metrópolis, o Vampiro de Düsseldorf, então, nem se fala. E se a gente for levar, então, Tim Burton e o expressionismo, nós podemos falar, então, de Edward Mãos de Tesoura?
Acho que sim, porque ele tem toda essa pegada... Quando, no começo do filme, a gente vê aquele castelo,
sim,
e tudo... E as proporções daquilo são tão erradas.
Sim.
Ele causa aquele estranhamento, aquele desconforto, que é justamente o que o expressionismo alemão queria fazer com todas aquelas formas compridas ou... Né,
o tempo inteiro.
O tempo inteiro. É, às vezes tortas e tal, que é o que ele faz na maioria dos filmes dele, né?
Aquela cena dele na cadeira de dentista, né?
Bem
acho que,
sombria, né?
Né? O próprio dentista já é um ser sombrio.
É. Por si só. Isso mesmo fora das telas, né?
Mesmo fora das telas. Principalmente fora das telas. Desculpe a vocês, dentistas, mas realmente, nós temos medo de vocês.
As criancinhas têm mais medo de dentista do que de filme de terror.
Eu acho que sim. Bom, e ainda dentro do expressionismo alemão, a gente pode, então, relacionar mais algum outro diretor que puxe isso? O que vocês acham?
Olha, eu acho que não só o expressionismo alemão, mas como a gente está falando especificamente dele, eu acho que muita gente que trabalha com terror acaba puxando, bebendo dessa fonte, né? Acaba,
sim,
buscando alguma coisa no,
alguma
nesse estilo.
Né? Nessa época, é verdade.
E a gente tem alguma coisa mais atual com essa referência? O que vocês acham, hein? Eu estou tentando lembrar alguma coisa próxima aqui, muito mais recente, para os nossos ouvintes poderem relacionar. Porque, assim, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, não todos, não assistiram A Morte Cansada, não assistiram Nosferatu. Pode até ter visto uma figurinha na internet, né? Uma cena.
Sim.
O mesmo Metrópolis, que eu acho que ainda é o mais famoso.
Sim.
Tem aquela foto clássica ali e tudo mais. Mas poucas pessoas atualmente vão rever esse filme. Aliás, se vocês puderem e gostem do assunto, vale a pena assistir.
Sim.
Agora, vamos voltar. Acho que tem uma coisa que até a gente não comentou entre nós, mas me veio aqui à mente. Será que o Georges Méliès não tem um pezinho ali no meio? Né? Se a gente for pensar ali daquelas estripulias dele no início do início do início do cinema, com cenas de mágicas e algumas coisas meio tenebrosas, porque ele arrancava a cabeça das pessoas.
Sim. Era o terror da época com os efeitos especiais.
Né? O início de tudo.
Pois é, meio, o cinema todo era meio assustador. Tem aquela cena do trem vindo, que as pessoas se jogaram porque acharam que o trem ia realmente vir.
Isso.
Né? Então,
orquestra ao vivo, com aquele som assim, bem mais, uma proporção maior, às vezes umas músicas mais. Porque música clássica, né, e orquestras assim, elas sempre foram muito relacionadas também a filmes de terror. Então, sempre teve muitas trilhas, assim, tiveram em muitos filmes, né? Trilhas assim mais clássicas e trilhas
pesadas.
Assim, pesadas, né? Que dá aquele ar sombrio mesmo pra.
Porque uma coisa é você fazer uma trilha sonora tensa com um violoncelo e um contrabaixo. Outra
pois
coisa é você tentar fazer isso com uma bateria e uma guitarra.
Pois é.
Não
tem o mesmo efeito.
Não, de jeito nenhum, não.
Verdade.
E o mesmo o peso da trilha sonora toda, né? Então, atualmente, a gente não tem nenhuma... Fora o Tim Burton, estou tentando lembrar aqui de algum filme que a gente tenha algo mais pesado. Não vejo, não me vem nada à mente. Mesmo porque acho que a moda dos filmes de hoje não é bem essa.
Não, como a gente falou no último programa,
exato.
A moda hoje é filme de super-herói que
tá
lavando a égua de ganhar dinheiro.
E a gente não tem nenhum super-herói, fora o Batman do Tim Burton, que tenha esse peso. Embora o Batman tenha atmosfera pesada na sua origem.
Sim,
ele já é um personagem sombrio, né? Então,
sim.
Ele já tem, assim, esse peso. Mas o que a gente tem visto aí nas últimas produções é que ele tá um tanto quanto mais leve, né? Então, não tem mais aquele peso do que a gente viu, né, na produção do Tim Burton.
O Ben Affleck deu uma cara meio, acho que mais mal-humorada do que sombria pro Batman.
Isso é verdade.
Vocês não acham?
Até porque tem toda aquela polêmica de o pessoal preferir os filmes da Marvel, que são mais alegres, coloridos e tudo mais, do que os filmes
que
da DC. Que eles sempre foram mais depressivos,
mais
assim,
pesados,
mais escuros,
né?
Mais, sabe?
Densos.
Tirando um ou outro que acabaram saindo da curva aí, mas não vamos citar, por
não.
exemplo, Lanterna Verde, né?
Ah, não vamos lembrar dessas coisas ruins, gente. Isso me dá uma gastura.
Aqui a gente vai falar de filme de terror também, né? Porque aquilo é um terror de filme.
É um terror. E falando nisso, já estão... Me parece que tem boatos, só pra gente ter um parênteses. Tem um boatos de Lanterna Verde.
Tem, mas
tem
não
boatos.
É com o...
Não.
Com o mesmo ator.
Com
o
Ryan.
Com o Ryan. Com um dos Ryans.
Não. Mas diz que é uma sequência, é uma família lanternas que vem por aí, né?
Se tiver bem feito, tá tudo bem.
Voltando,
talvez
então,
isso
nosso...
fica para uma
exato.
Próxima edição, aí
exato.
A gente já vai ter mais informações e voltaremos com esse assunto.
Bom, e aí nós temos, vou pedir para a nossa DJ, pelo som de Psicose, o que, que a gente pode lembrar também é óbvio. Nossa, é clássico isso.
Clássico.
Essa cena é clássica até pra quem não assistiu o filme.
Sim. Quem ouve essa música não tem como não lembrar da cena.
Não é?
Pois é.
A cortina caindo, ela se espedaçando, a água correndo pelo ralo, misturando com o sangue.
O Hitchcock, ele tem muitas obras que são esse suspense, que não são exatamente terror, elas têm essa pegada meio assustadora, meio macabra, mais do que de terror, né? Mas...
Ele é o mestre do suspense.
Ele é o mestre do suspense, né?
Quer dizer, então, Psicose encaixa direitinho nisso.
Encaixa direitinho. E ele... Não é spoiler.
Não. Pode contar à vontade.
Né? E até aquela a cena ali, quando encontram
A mãe? Meu Deus.
Mano do céu, quem que não tomou um susto?
É demais aquela cena.
Aquilo faz você ficar com mais medo do filme que você acabou de assistir do que o que continua acontecendo.
Exato.
E você não fica só com... Não é simplesmente medo, você fica tenso.
Uhum. Exato.
É assim, aquela tensão de você assistir se segurando.
O tempo inteiro. Eu acho que Hitchcock eleva o nível de um filme de suspense quando a gente fala de pássaros. Como assim gaivotas lindas e fofas fazerem parte de filmes de terror? Não, não gaivotas, são todos os outros pássaros que ele utiliza ali.
É muito presente a figura do corvo, né? Mas
corvo.
O corvo tem todo aquele significado,
tudo
do mal presságio e tudo mais, mas tipo, gaivotas.
Como assim? Quer dizer, olha a arte e o talento da lenda, né? De Hitchcock, fazendo com que animais fofinhos, aves fofinhas, sejam elementos de terror. E eu lembro, não vou entregar, obviamente, a minha idade aqui, claro, né? Mas eu lembro que eu assisti Hitchcock, não no cinema, claro, mas pequeno, e eu fiquei apavorado a primeira vez que eu vi aquilo, a ponto de sair, não querer sair no quintal de casa.
Porque, meu Deus, tem passarinho no quintal de
tem
casa,
passarinho,
você acha que eu sou louco?
Tinha pardais assassinos. Meu Deus.
Não, e pra você ver, o cara era tão genial que ele conseguia fazer um filme de terror com pássaros. Gente, hoje, você pensa em fazer isso, a ideia até soa meio ridícula.
Sim, ridículo.
Né?
Sim, porque você até associa aos filmes trash, mas ele não é um filme trash. Porque é suspense real.
É suspense, é. O próprio Janela Indiscreta é agonizante pelo fato de ele não poder sair, né, do apartamento. E nós vamos ter um filme muito mais atual, que é mais ou menos nessa pegada, mas que não chega aos pés, né? Que é o Controle Total, o Controle Absoluto, em que o adolescente fica preso, monitorado com tornozeleira eletrônica, e ele presencia um assassinato também.
É aquele com o Shia LaBeouf?
Exatamente.
Ah, mas é terrível por outros motivos,
não,
né?
Não é? Eu também acho, né?
Tipo, pelo Shia LaBeouf.
Eu não lembro agora, é Controle Total? Eu não lembro agora se é Controle Absoluto, Controle...
Eu não lembro. Eu acho que o filme foi tão, tão marcante
não
assim
é?
Pra minha vida que...
E assim, a história é muito parecida, é Controle Absoluto.
É uma releitura, né? Quase.
Não, não é Controle Absoluto. Eu não vou lembrar agora o nome, desculpe. Controle Absoluto é com o mesmo ator, mas aí não é. É aquele, realmente, ele presencia um assassinato do vizinho, tem uma moça também. Ixi, Maria, e não dá nenhum medo, não tem nada.
Não, você não fica nem tenso.
Não.
Mas eu gostei já que ter comentado dos filmes trash.
Sim.
Porque, meu Deus, tem milhões de filmes terror trash e tem... Sim, uma legião de fãs pra isso.
Sim.
Eu, inclusive, eu não sei se foi porque eu pesquisei pra gente trazer aqui.
Sim.
Ou se foi porque, sei lá, as pessoas gostam.
Qual?
Eu vi...
Cita um.
Não, eu vi no meu feed do Facebook o Sushi Assassino.
Ah, não. Não.
É um filme trash de terror onde o sushi, ele... sei lá, o arroz vira dente e ele pula na garganta da menina.
Jesus.
Vocês têm noção disso?
Ele vai ganhar o goiaba de ouro ou não?
Pra mim, sim. Pra mim...
Ele tá na mesma linha do Sharknado, um tornado de tubarões. Gente,
não,
que é isso?
Sabe? É aquele troço que... Gente, é ridículo demais pra ser verdade. E tem tanta gente que assiste e gosta.
Tem fãs, gente.
Tem
fãs.
Tem. Bom, e aí vamos avançando na nossa enorme lista. Voltando um pouquinho no Tim Burton, nós vamos ter animações. O Estranho Mundo de Jack. Eu adoro essa animação.
Maravilhosa.
Minha favorita do Tim Burton.
E aí acho que a gente tem uma pegada ao contrário. É uma animação de terror que não causa terror, e sim causa uma certa, né, uma certa aproximação com o personagem.
Sim. Ele, olha, eu vou contar, porque assim, hoje, né, eu tenho... uma bagagem diferente, mas eu assisti O Estranho Mundo de Jack quando era criança. E eu tinha, ao mesmo tempo que eu gostava muito...
Você tinha medo.
Eu tinha medo. Eu assistia porque, assim, eu adorava o personagem do Jack Skellington, mas eu tinha muito medo. Então, eu tinha que assistir, mas assistia, assim, com uma coberta na cabeça. Assisti com uma luz acesa. Então, era aquela estranheza, porque eu gostava muito. Eu, assim, ficava fascinada com O Estranho Mundo de Jack. E, ao mesmo tempo, eu tinha, assim, aquele medo de criança. Mas você tem, né, uma visão diferente de você assistir um filme desse quando você é mais velho. E quando você é criança. Mas ele também não tem, assim, aquele terror.
Não é.
Né? Ele é um...
E acho que o Tim Burton, em várias animações, ele vai brincar com isso, né? Com o terror, o paranorme também, ele dá uma certa... Ele tem um assunto sombrio, imagina um espírito, alguma coisa ao lado da criança, do garoto andando, e a gente acha super legal.
Mas você trata, né, com leveza, assim, você vê ele tratando com leveza esse mundo sombrio. Então, consegue, assim, introduzir no universo infantil essa coisa do sombrio, mas com uma leveza, né? Eu acho que até pra tirar um pouco do medo das crianças, né?
Sim, isso é legal, mas é o que o filme de terror faz com os adultos também. Tem gente que gosta, mas tem medo. Então, assim, eu vou assistir com a luz acesa, eu vou assistir enrolado na coberta, mas eu vou assistir porque eu gosto da sensação de estar com medo, da adrenalina que aquilo me gera. E é por isso que tanta gente gosta de filme de terror. Eu não gosto, eu não assisto, eu sou contra.
Eu adoro.
eu gosto, gente.
Eu
assisto 10 horas da manhã com a luz do sol brilhando
pois
lá fora, mas eu assisto.
Pois é.
Casa toda aberta, o gato do lado, mas...
Exatamente. Eu tenho um gato preto para me ajudar, por isso. Bom, e aí vamos entrar num peso um pouquinho maior, que são os filmes, as franquias de terror. Por exemplo, Halloween.
Entrando no tema de Halloween, que né, acabou, foi mês passado, mas ainda...
A gente, né, vamos relembrar aqui o Halloween. E realmente, essa é uma sequência que ela é bem antiga, né? O primeiro filme foi lá em 1978.
Nossa.
E... foi bem legal, porque esses tempos atrás, ela voltou, né, a estar em alta, porque tiveram, né, duas refilmagens, né? Ganhou sequência com a Jamie Lee Curtis.
Sim.
Então, ela entrou, assim, no tópico da conversa, porque ela regravou, né, teve a sequência depois de 1978 em 1998, e aí depois em 2018, e tem promessa de mais dois filmes com a Jamie Lee Curtis.
Quer dizer, sem esgotar o assunto e ainda com vários fãs.
Sim, com muitos fãs. E o pessoal gosta, entrou em pauta, virou meme, virou discussão, tava nos trending topics do Twitter.
E John Carpenter é um diretor, eu acho que polêmico, né? Ele fez Halloween, mas ele fez algumas outras coisas meio complicadas, né? Ele fez Vampiros.
Ele fez um filminho assim que...
muito ruim.
Que é bem questionável da capacidade dele de dirigir
Vampiros,
um filme.
Ele fez dois Vampiros, se não bastasse um, tem a continuação.
Agora, vamos pra falar de vampiro e zoar um pouquinho, e com todo o respeito às pessoas que gostam da trilogia, é tipo Crepúsculo. Não bastava um, tinha que fazer três.
Crepúsculo não era pra ser terror, tá, gente?
Jesus.
Não, é só terrivelmente ruim mesmo.
Não é ruim. Crepúsculo é ruim, mas é um ruim que fez tanto sucesso, né, que não deixa de ser, virou cult,
gente.
Meu Deus do céu, eu acho que ele destruiu atores.
Não sei, né? Porque a gente tem aí o vampirão de Crepúsculo, que vai ser o próximo Batman.
Vai ser o morcegão de Gotham.
Então vamos ver se ele recupera né?
Será que ele... apesar que eu acho que ele teve uma recuperação ali, como o Cedric, no Harry Potter.
Sim, né? Ele virou um personagem adorado.
Sim e não, né? Porque as pessoas ainda olham pra ele e falam, o vampiro de Crepúsculo.
Pois é.
Ele vai tomar muitos anos pra perder esse estigma de o vampiro do Crepúsculo.
Exato.
Vamos ver se ele vira um morcegão, então.
Tomara.
Né?
Bom, e aí nós vamos... eu vou praticamente três filmes que eu sou apaixonado, que é o Drácula, de Bram Stoker, dirigido pelo polêmico Coppola.
Nosso querido Coppola.
Nós já falamos mal dele pra caramba.
Agora a gente tem que elogiar um pouquinho, né? Porque a gente tem que ser democrático.
Nosso querido Gagazinho.
Eu acho... esse Drácula é muito legal. Ele trabalha também com referências do expressionismo alemão, principalmente com aquela cena da sombra.
Uhum.
Aquela cena da sombra é sensacional, onde ele expressa algo, mas a sombra expressa algo totalmente diferente. Ela avança sobre o mocinho.
E é muito, muito do nosso, né, psicológico, assim... o que reflete, né, o que a gente realmente é. Muitas vezes a gente tá, né, o nosso corpo, a nossa fala tá dizendo uma coisa e a nossa mente tá dizendo outra, né?
Exato.
Então,
perfeito.
A gente aprendeu isso desde Peter Pan, assim.
Exatamente. E aí nós temos Frankenstein, de Mary Shelley, com Kenneth Branagh. Eu gosto muito dele, tanto como ator como diretor. Eu gosto muito, sou um fanzaço do cara. Mas esse Frankenstein... nos trouxe Robert De Niro como Frankenstein. E aí?
Cabulosinho, né?
Eu acho que é razoável, né? Nada além disso. Eu gosto muito da história de Frankenstein.
É, a gente talvez num primeiro momento se surpreenda aí com a escolha do ator.
Mas,
mas não deixou a desejar, né?
Então... acho que não. Porque acho que o Frankenstein tem um problema que, se bobear, ele vira patético, né?
É.
Não é?
É, ele é complicado. É um personagem que ele pode... Ele tem tudo pra dar muito certo e muito errado.
Pois é.
E é uma linha muito tênue, porque ou ele vai ficar aquela coisa realmente monstruosa, mas com a qual você consegue empatizar, que é toda a ideia do personagem.
Sim.
Ou então ele vira aquela coisa que você só tem pena.
Sim.
Né? Que não é a ideia. Então, é bem complicado você conseguir... Ainda mais ele, que é um ator, que tem uma presença muito forte, né?
Sim.
Então,
e eu acho assim, o desenrolar da história acaba sendo, serve, né? Agora, nós tivemos até Daniel Radcliffe trabalhando em Victor Frankenstein. Ele é o assistente. Quer dizer, olha, então... Temos problemas com Frankenstein, acho.
Pois é.
Não é. Bom, Poltergeist, o fenômeno, eu sou apaixonado por esse filme.
Eu amo esse
filme.
Clássico.
É um clássico.
É definitivamente um clássico e tem muito filme que... É aquela coisa, vira clássico, todo mundo copia.
Exatamente.
Porque funcionou.
Funcionou.
Né? Então tem referência disso até não poder mais.
E foi produção do Spielberg, né? Não foi direção do Spielberg. Mas funcionou bem. E as continuações razoáveis, né? Acho que o primeiro é imbatível. Sexta-feira 13, Jason.
É um clássico.
É um clássico.
Do quase trash.
É um clássico. Ele tá no limite. Junto com Fred Krueger.
Junto com
A Hora do Pesadelo.
Inclusive, meu pai me conta uma história do Fred Krueger. Que ele foi... Olha quanto tempo isso. Diz que ele foi assistir o Fred Krueger no cinema.
Vou assistir também.
E quando... No cinema que ele foi, eu não sei se já era aqui em Curitiba, né? Porque meus pais vieram do interior. Mas ele falou que ele ficou tão aterrorizado com esse filme porque pegou fogo no cinema.
Credo.
Ele assistindo Fred Krueger e pega fogo no cinema.
Que momento propício.
Deus. Que bom, né? Virou o terror, símbolo do terror pra
meu
vida
Deus.
Do meu pai.
Gerou um trauma nele, ele não consegue...
Nunca mais foi no cinema.
Nossa pois. Senhora. Bom, nós temos O Exorcista, que é outro clássico. Mas O Exorcista, acho que está num nível... junto com A Profecia, são dois filmes que é um nível acima de um terror absurdo. Eu adoro O Exorcista, adoro A Profecia, mas eu confesso para vocês que eu tenho medo até hoje de assistir.
Eu não sei se realmente cabe, mas para mim, eu sempre lembro de O Exorcista com O Chamado. São dois filmes que eu tô sempre assim, eles estão, não sei se eles são da mesma época
não,
também.
Não, não. A Samara é bem mais nova.
Mas eu sempre assim, tipo, relaciono o medo que eu sinto de O Exorcista, é o mesmo tipo de medo que eu sinto do Chamado. Porque
sim,
também é um filme que me dá muito medo.
E O Chamado é uma história original japonesa, né? Tem ali uma...
É, um conto japonês.
Um conto japonês.
Os japoneses adoram fazer terror.
Adoram fazer
e
terror.
E eles são muito bons no terror. E eles fazem um terror completamente diferente.
Sim.
Do que nós fazemos.
Eu adoro. E nós temos ali agora filmes de bruxas,
uhum,
né? Jovens bruxas, com um cast ali bem interessante, né? Se não me engano, Michelle Pfeiffer trabalha nele.
Putz, pior que agora
eu
não vou lembrar.
Que me parece que são atrizes bem conceituadas.
Uhum. Eu só queria fazer um comentário.
Fale.
Tá, que é importantíssimo e que explica por que aqui no Brasil a gente não tem tanto dessas coisas de poltergeist, de exorcismos e gente saindo da TV. Por quê? Porque geralmente aqui no Brasil... Isso eu vi um meme na internet, gente, é maravilhoso. Todo mundo em casa tem a espadinha de São Jorge na
sim,
sala.
Sim.
Né? Tem o copinho com sal grosso, tem a mudinha de arruda. Né? Esse pessoal não tem nenhum pezinho de
nada.
Pimenta na frente de casa e não quer que os espíritos entrem.
Merece.
A gente, por favor.
Merece, merece. Bom,
não
bruxa...
tem como defender, né?
Não tem
como
dar.
Bruxa de Blair tem ali um apelo de linguagem cinematográfica diferente, né? Ele foi um filme marcante que nos levou a uma visão videográfica no cinema.
Sim,
é isso?
E mudou um pouco a forma de fazer os filmes de terror. Depois do Bruxa de Blair, a gente tem, tipo, Atividade Paranormal.
Sim.
Todos os 28 mil atividades paranormal.
Verdade.
Né? Porque ele quebrou essa coisa de que no cinema você tem que estar com aquela câmera que ela
clássica.
Não pode tremer.
Tipo, aquela imersão, sem você perceber que é um filme, né?
É diferente, você se sente mais dentro do filme e eu acho que isso tem um efeito psicológico muito mais forte para um filme de terror.
Concordo.
Quando bem feito.
Então, mas como Bruxas de Blair foi o primeiro, eu acho que ele pegou todo mundo de surpresa.
Sim.
Os outros até, eu fui assistir o segundo, é péssimo. Já não dá mais o barato do primeiro. Que, na verdade, tem, inclusive tem aquela trilogia também espanhola de terror, que é o REC, que é na mesma pegada do Bruxo de Blair. Câmera na mão, câmera nervosa, e todo mundo corre para lá e para cá, escuridão e acabou. E a gente vê escuridão e sombras, lembra de novo lá do
Sim.
início? Expressionismo alemão.
Né?
Bom, Abracadabra, 1993, e aí?
Agora já não é tanto terror, né? Mas é um clássico da Sessão da Tarde.
Demais.
Né? Sempre passa em outubro, Halloween, a gente sempre lembra.
Inclusive passou.
Passou agora há pouco tempo.
Passou.
E acho que, eu acho que ele leva o terror a um terror bem-humorado, é isso?
É. É como o Estranho Mundo de Jack. É aquele terror engraçado e divertido. Sim. É Beetlejuice também.
Beetlejuice.
Ai, gente. E eu acho que vai sair dois, né?
Sim.
Eu vi alguma
sair
coisa
dois.
Disso.
Eu vi. Não, mas esse ano ainda.
Beetlejuice.
Mas gente, eu amo esse filme.
Não, e aquela cena da mesa é...
Nossa.
Ela é simplesmente
maravilhosa. É, os fantasmas se divertem.
Os fantasmas se divertem.
Aquela dancinha deles lá. Ah, gente,
aquela cena do jantar é incrível. Acho que é uma das melhores cenas do filme pra mim.
Agora, a gente tá chegando no final do nosso tempo. A gente não pode deixar de falar dos filmes trash.
Filmes trash.
São tão ruins que ficam bons, é isso? Como é que é o negócio?
Olha, nem sempre. Às vezes eles só ficam ruins mesmo, né?
Mas a gente gosta de filme trash.
A gente gosta de filme trash, não adianta.
Mas aqui o nosso primeiro exemplo do Centopeia Humana...
É isso, a gente não gosta.
É escatológico, né? Já muda, já deixa de ser terror para ser realmente um trash horroroso.
Não, é muito grotesco.
É grotesco.
Eu não...
Eu acho
vi
que a palavra
cena.
É
grotesco. Eu só vi cena porque a gente... Acho que nas aulas de cinema a gente viu sobre isso. Eu não tive coragem de assistir.
Eu assisti os dois, o primeiro e o segundo.
Não.
Você teve estômago para isso.
E o segundo, a história do segundo, como vocês não viram, é um porteiro de um estacionamento que vê o filme um e quer fazer igual.
Ah, então, tem um outro que eles vão fazer outro. Eu vi esses tempos atrás a notícia. E vai se passar num país subdesenvolvido, tipo, pobreza total. E eles
tipo
vão...
o Brasil, né?
Não, um pouco mais lascado.
É.
E eles vão fazer uma centopeia ainda maior.
Entendi.
Então,
ainda maior?
Ainda maior.
Que medo.
A centopeia nunca acaba.
Gente, você provou
disso?
Seu conceito, sabe? Você não precisa continuar fazendo isso.
Para.
Chega, né,
sabe?
Gente? Então...
Chega.
Tem coisas que não precisam ter continuação. Essa é uma delas.
O que mais o de cultura trash, hein?
Kevin Bacon, gente. Gente, eu amo esse filme. Ataque dos Vermes Malditos.
Como é que o Kevin Bacon me faz um filme desse? Me explica.
Contrato com produtora.
Eu acho que só pode ser isso, não é?
Início de carreira.
Meu Deus, esse filme também é outra...
É horrível, mas é muito bom.
É
o filme
é
da minha infância.
É tão ruim que
tem,
é bom.
Tem gostinho de infância esse filme.
E Monstros do Armário.
Monstros
Meu
do Armário.
Meu Deus do céu. Monstros S.A. deveria ser um desenho de terror, mas é um terror, não é um terror, é algo delicioso.
Não é terror, é maravilhoso.
É delicioso,
né?
Mas, teoricamente, é a história mesma, né?
É.
Só que, numa linguagem... Nossa, a música do armário é muito ruim, muito ruim. E Ataque dos Tomates Assassinos. Não teve só um, né? Teve, acho que, dois ou três.
Ah... Eu não
posso, não vou arriscar.
Não mexe com a minha comida, cara.
Não.
Só deixa... Assim, tem coisas que você não mexe na hora de fazer terror. Pô, comida é uma delas, sabe? É tipo aquele do sushi maldito
Sim.
lá.
Não, gente, mas isso aqui é um sarro, né? Porque você chega na cena do crime, os caras encontram, ao invés de sangue, é o quê? Molho de tomate.
É,
na cena do crime. Ah, não, gente. Tá apelando demais.
É,
mas
trash,
é muito engraçado.
Mas aproveitando, então, que a gente tá falando de filme trash, vamos entregar nossas goiabas de ouro.
Goiaba de ouro.
Que são pros filmes mais esquisitos.
Mais horrorosos. Quem que a gente vota?
Ah, não sei. A minha goiaba de ouro vai para o Ataque dos Tomates Assassinos.
Vamos
Sushi
nessa?
Maldito.
Sushi Maldito?
Sushi Maldito.
E aí, corretinho.
Puxa vida, eu não assisti o Sushi Maldito.
Eu vi uma cena e foi tudo que eu precisei.
Pra você.
Foi tudo que eu precisei.
Porque
Mas continua comendo sushi, né?
Continua comendo tomate.
Pois é, né, gente?
Como é que eu vou comer minha pizza sem molho de tomate?
Goiaba de ouro. Goiaba de ouro vai para quem? Eu fico na dúvida. Eu realmente não sei se eu vou desempatar ou vou criar mais um. Eu não sei, eu acho que eu vou no Centopeia Humana, a gente não tem nenhum vencedor.
Isso aí, então.
Eu acho que
o que vocês
não...
acham?
Temos três goiabas hoje.
Três goiabas hoje.
Goiaba de ouro, prata e bronze.
Isso aí.
Três, uhum. Eu acho que é legal.
Acho que Centopeia leva
a Centopeia
de ouro.
Leva de ouro. A gente
certeza.
Deixa a Centopeia.
Uhum. Sem dúvida.
E o nosso tempo está acabando. Nós temos apenas 30 segundos para finalizar. Valeu, meninas.
Obrigada, pessoal. Corradini.
Obrigado para todos que estão ouvindo. E a gente fica com a trilha do nosso maestro Tatá. DJ Valéria, por favor.
Enquanto isso, lembrando que a gente pode, vocês podem mandar sugestões, perguntas e dúvidas para os nossos e-mails.
Por favor, mande a sua sugestão.
Tchau,
tchau.
Pessoal.
Tchau.
Assistam aos filmes.